Fala pessoal, salve salve simpatia, estamos aqui para mais um Mapa da Copa, episódio 22, dois patinhos na lagoa, Bertoncello.
Tudo bom, Léo? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Semana de Copa, né? Semana de Copa Libertadores e aqui a banda toca assim.
Amigo, é assim que toca a banda cá, amigo! E nós temos convidado direto de La Paz.
É verdade.
O homem desceu, o homem tava tão louco tá com a vitória fogo. Do Inter, desceu correndo a montanha, veio a pé, chegou agora aqui.
E aí, meu povo, tudo bem?
Vini Moura! Conexão Copa, não é Conexão Copa, é Conexão La Paz, Conexão Copa.
Isso aí, que noite de Copa que foi em La Paz, né? Inacreditável. O Inter jogou muito bem e, inclusive, depois do jogo eu corri.
Correu?
Eu corri. Ah. Corri uma escadaria. Estão felizes, tem vídeo
disso. Só que descendo.
Disso. Só que descendo. É, mas descer também cansa.
Cansa também descer?
Eu vi o vídeo.
É mesmo?
5 degraus.
5? Ele não, conta como se fosse,
na,
né?
Na altitude não, é como se fossem 8, né?
5 degraus, entendi. A gente pode dobrar. Entendi. A gente pode dobrar na altitude. Eu pular cordão, né? Um passo no cordão já cansava.
É, não, é muito difícil. Pois é, Vini, aproveitando tua visita aqui, né? Primeiro que a pauta do programa hoje eu fiz.
Opa!
Nós vamos falar mal do Boca. Porque não tá aqui o advogado do Boca, né?
Eu tenho elementos pra falar mal. Tenho elementos.
Desculpem, ouvintes, desculpem nossos seguidores, mas o Felipe Duarte não vai poder vir.
Ah, cara, que pena, né?
É, uma novidade no histórico do programa, porque o Felipe Duarte é o seguinte... Ou ele tá viajando, ele tá de férias.
É. Ele estar aqui é uma exceção.
É, o nosso, aí é exceção. Ele é uma estrela móvel.
É. Aí é exceção.
Impressionante o nosso Tom Hanks
Tão Terminal. De férias,
os nós dois vamos fazer a versão agora. Gaúcha do... Vai ser Terminal.
Terminal.
É, o falso bagense, porque ele é de São Borja, mas se apresenta como de Bagé.
Exatamente.
Né, na rodoviária de Bagé, nós vamos fazer... Ele vai morar na rodoviária de Bagé. E aí nós vamos fazer o Felipe Duarte, nós andou com um web doc.
O Terminal.
E aí, Terminal.
Terminal.
Léo, episódio número 22. O Vini hoje, ele vai trazer um relato muito legal, porque a Libertadores tem essa essência, né? Que é conhecer outros países e conhecer um pouco da cultura desses outros países, né? Dos países vizinhos do Brasil. Mas esse episódio 22, para lembrar como a gente tem feito, né? Alguns nomes. Kaká. No Milan, camisa número 22, foi quando ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Aliás, o último brasileiro eleito melhor do mundo.
Exatamente.
Ah, 15 anos atrás, olha.
Faz tempo. E o nosso candidato a melhor, entre aspas, né?
Se aposentou?
Porque a gente tem que explicar. Não, se aposentou-se.
Se aposentou-se.
Entre aspas, tá, gente?
É coerente com a carreira dele.
O próximo é o Vini Júnior, então, é a nossa esperança.
É.
O Rodrigo.
Rodrigo.
Agora, esse menino Vitor Roque é diferente.
Ele é bom jogador, né? Negociado com
o
Barcelona.
Tem o Eric, negociado o Hendrick, com o Barcelona. Né?
É. Mas tu acha que o Vitor Roque é nesse patamar?
O Vitor Roque é diferente.
De poder um dia disputar melhor do mundo?
Ele é muito forte.
Ele é forte. Ele é estilo Ronaldo quando inicia.
É que, né? Tem uma questão...
Na Holanda, depois, no Barcelona.
É que na época do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldinho... Tudo bem, eles já eram caras, naquela época, milionários, né? Mas me parece que a coisa ganhou uma outra dimensão. É, eles estão ficando multimilionários muito cedo. E aí tu tem que ter um espírito de atleta. Tu não pode fazer com que essa fortuna tire o teu espírito de atleta. Que foi o que mexeu com o Neymar. Uhum. O Neymar foi até um ponto, chegou assim, cara, não vou ser.
Virou celebridade.
Não vou ser, larguei, eu vou para outro caminho. Porque tu pega um cara como o Vini Júnior, ele é milionário aos 17 anos.
Uhum.
E ele é multimilionário aos 20.
É.
Então, assim, ele tem que ter um espírito de atleta, aquela coisa do atleta, de querer ser o melhor sempre.
Isso.
Que é o que move o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é uma mala, né?
Uhum.
Uma mala, um mimado, melindrado. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tá brigando com os caras lá na Arábia porque é muito forte nele o fato dele querer ser o melhor. Ele não admite não ser o melhor. Então ele briga, ele reclama, ele quer sempre ser o protagonista. Porque é do atleta. E eu não vejo isso, infelizmente. Eu não via isso no Neymar, mas eu vejo no Vini.
Uhum.
E tomara que o Hendrick não perca isso, tomara que o Vitor Roque,
não perca isso. Tem um ponto assim, o Neymar acho que bastaria um episódio todo sobre o mapa sobre Neymar, né? Mas o Neymar, que fique claro, né? Ele só foi para o Al Hilal porque não teve nenhuma outra proposta de um grande clube para ele ir. Ou então ou ele ficava no PSG com um clima ruim, né? Ou ele ia ganhar muito dinheiro. Aí vai lá muito, ganhar mais dinheiro ainda, né? Já tinha ganhado muito dinheiro, vai ganhar mais dinheiro ainda. Um contrato milionário, bilionário, trilionário. O Neymar tá no Al Hilal e próximo de estrear também, claro, na Liga Árabe.
Claro que é difícil, né? Tu voltar pro Brasil. Mas, inclusive, como plano de carreira pro Neymar, né? Futebolisticamente falando, antes de ir pro Al Hilal, e claro que a proposta do Al Hilal foi estrondosa, né? Mas, futebolisticamente falando, para ele seria melhor até estar no Brasil do que, de fato, na Arábia Saudita. Então, se ele tinha a opção PSG Al Hilal, se ele fosse um cara que estivesse interessado em ainda dar continuidade para a carreira, ele, sim, poderia fazer coisas incríveis aqui no Brasil nessa idade que ele está.
Exatamente, concordo. Muito bem, e outro camisa número 22, Lautaro Martínez, campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina e um dos destaques da Internacional. Lautaro Martínez bateu pênalti, ele foi um pé duro lá na Copa, mas ele bateu pênaltis importantes que deram classificações para a Argentina.
O W10, o Wagner, ex-jogador do Caxias, do Aymoré, dizia pé duro.
Pé duro. Ah, um abraço, o Lautaro não é assim, né? Mas aquilo lá na Copa, ali, o Messi dava bola pra ele errava a bola. Lautaro!
Ele levou aquela Inter pra final e, exato, fez um enfrentamento com, exatamente, o City. Mas na Copa, é que Copa é outro patamar. Como diria o filósofo Bruno Henrique, muito citado aqui, é outro patamar.
Outro patamar.
Outro patamar.
E aí, mexe na,
mas aí
na
o Álvares entrou e, que, poxa, é mais novo.
Que achado, né?
Né? O Álvares deu conta do recado. É. Né? Outro 22, o Alisson não chegou a ser 22? Acho que o Alisson, goleiro, foi 22.
Pode ser, pode ser. Não me lembro de cabeça assim, tem que ver ali, Léo.
E a pergunta de 1 milhão para Vini Moura. Quem é o 22 do Sport Clube Internacional da Libertadores?
Um cara que tá surpreendendo, né? Nico Hernández.
Nico Hernández.
Que jogador inesperado. É. Porque quando ele veio do Atlético Paranaense, a gente não acreditava muito no Nico Hernández, né? E as primeiras aparições dele com a camisa do Inter também não foram muito boas. Foi algo meio, mais um jogador que vai remar aqui no Inter. E aí a Libertadores foi acontecendo, antes mesmo do Inter ter essa virada de chave no mata-mata, ele já foi um jogador muito, muito qualificado em algumas partidas. E aí veio veio principalmente o jogo da altitude, onde o Coudet aposta com 3 zagueiros. E o Nico Hernández, ele foi importantíssimo, assim. Teve 2 lances capitais que ele foi importantíssimo, mas o que eu lembro principalmente é um que a bola, o jogador, tinha um ponta esquerda no time do Bolívar, que eu não lembro o nome, que era muito agudo, assim, ele entrou no jogo. Um meia.
Sim.
Ele entrou, ele fez o Bustos assim, ó. Ter pesadelo, com ele naquele momento. E ele.
O Zeda.
Ele cruza uma bola pra área assim que é aquele chute que vai ser gol. Uhum. E o Nico Hernández, ele numa recuperação incrível, parecida com a do Mercado, quando o Igor Gomes erra contra o River Plate no Beira-Rio, no fim do jogo, ele tem uma recuperação incrível, assim, que é aquela que tu diz, esse zagueiro, ele é um zagueiro de verdade. Então o Nico Hernández está crescendo muito e é o camisa 22 do Inter.
O Nico Hernández, ele deu uma entrevista na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, da última quarta-feira, e ele comentou que já tinha atuado lá, em La Paz, pelo Atlético Paranaense contra o The Strongest no ano passado. Então ele já estava meio que adaptado, já sabia como é que seria as dificuldades e tudo mais. E o Nico, a gente sempre esperou que com o Kudê, o Nico fosse aquele cara que o Kudê gosta, né? Que é o zagueiro que sai jogando, que é o zagueiro que tem um bom passe, que é o zagueiro que não precisa dar o balão ali na frente, que é o cara que consegue ter uma qualidade no passe para construir as jogadas. No início ele começou, tanto que a estreia do Coudet, se não me engano, o Nico Hernández joga contra o Bragantino, e depois o Nico Hernández tem atuações meio apagadas e vai ficando para trás, aí sempre fica fixo ali o Vitão e o Mercado. Mas com 3 defensores, o Nicão cresceu bastante.
O Nico Hernández é um cara de... muitas vezes no Atlético, o Atlético joga muito com linha de 3, mas ele também chegou a jogar de lateral.
Lateral esquerdo.
Mas é que o Mercado, nesse momento, ele se impõe, e a gente começa o nosso mapa aqui pelo jogo do Inter contra o Bolívar, aproveitando a nobre presença do Vini.
Resultado histórico.
Antes, arroba eu, Vini Moura, e arroba mbertoncelo.
Pois não.
Gustavo Neumann.
Abraço, Neumann.
Tá, Gustavo Neumann me mandou logo, certo, depois do jogo do Inter. Na
é audiência, né,
na
quarta-feira. No mapa, né? Audiência do
Vamos,
mapa.
Vamos, Léo! Tô só esperando o mapa da Copa, hein? Toma, Gustavo. Tá aí o que te mandaram.
Abraço, Gustavo. Saudações.
E é legal.
Saludos.
Saludos, Gustavo. E é legal porque faz pulsar o Instagram da gente, né?
É bom.
Agora,
né?
É importante pulsar o Instagram, hein?
Isso.
Pulsar as redes.
É. Muito importante.
Tem que ter pulso firme.
Porque o pulso ainda pulsa, como diria o Titãs. Então, vamos pulsar, gente. Vamos pulsar.
A primeira vitória...
Tá pulsando, Vini?
Ah, vamos ver.
Vai pulsar.
Vai ter que pulsar.
Vai pulsar. O Inter jamais havia vencido em La Paz, havia enfrentado o The Strongest lá e o Always Ready, três vezes, né? Perdeu pro The Strongest, perdeu pro Always Ready e contra o The Strongest conseguiu um empate. Então foi a primeira vitória do Inter em La Paz.
Uma grande atuação do Muriel, né?
Atuação muito boa do Muriel. E apenas três brasileiros ganharam do Bolívar em La Paz, né? O Grêmio em 83, o Palmeiras em 2020 e agora o Internacional em 2023. Curiosidade, o que ocorreu com o Grêmio em 83 e com o Palmeiras em 2020?
Ganharam a Libertadores.
Ambos foram campeões da América.
Ou seja... Não, mas é que também...
nesse momento começa, começa a ribombar aqui no ouvido do Vini ao seu Valença. Olha a musiquinha que tá tocando no fundo aqui agora. Ó, Vini, ó, é pra ti.
Os teus sinais. Aí.
Mas é que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido.
Mas aí, sim, eu cheguei, a gente tava perto do céu, né? Lá em La Paz.
Tá mais pertinho.
Mas, sabe que teve uma vez que um narrador... famoso, era um jogo Inter e América Mineiro. É. Naquela fase do Inter, Copa Sul Minas e tal, e ele narrou assim, o Inter ia se classificar, tava empatando. Ele
conhece
assim,
nada.
Eu falei com Deus e Deus disse que o Inter vai, atenção, Zé Afonso, gol!
Bah, aí me fala, tomara que não tenha um Zé Afonso agora nessa campanha do
Inter e América Mineiro no Independência.
Tá, mas a gente vai concordar que na Libertadores do Inter, e claro que a gente olha muito o recorte do Inter, principalmente o torcedor colorado, mas tem outras equipes. O Palmeiras fez uma goleada incrível fora de casa. Mas a gente tem que concordar que a campanha do Inter até aqui vai se desenhando para algo que até os adversários olham, esses caras aí... estão embalando de um jeito, porque o Inter elimina o River Plate, e daí dispensa apresentações, e o Inter vai na altitude, vence o Bolívar, que o Grêmio de 83 venceu, que o Palmeiras de 2020 venceu.
Tem dados que dão a dimensão dessa vitória do Inter. Ah, o Bolívar, no nível do mar, é um time que aqui no Brasileirão, e tu viu de perto, ele disputa para não cair. É. Mas o Bolívar não saía de campo contra estrangeiros sem fazer gol desde 2011.
É muito tempo.
Exato.
O Bolívar nesse ano tinha perdido um jogo apenas em 19 em casa. E aí tu bota
pro Jorge Wilson,
Royal Paris, bota isso, né? Todos os times bolivianos.
Blooming.
Potosí, vai, o Always Red. É. Mas tu bota também os da Libertadores. É. Mas ele só tinha perdido um jogo pro Wilstermann, que tem 1.000 metros a menos.
Não, que sabe jogar, né?
Cochabamba.
Cochabamba, que é 2.600. É. Então, Vinícius, dá a dimensão do que tu presenciaste lá.
Não, e foi incrível. Também tem o não palpável, que eu digo, né? Porque a gente fala da tática, a gente fala do esquema do time, mas também tem aquilo que a gente vê no detalhe na reação dos jogadores dentro de campo, que é a tranquilidade, a calma, a certeza do resultado. Eu fazia muito tempo, daí, assim, né, um relato como torcedor do Inter, fazia muito tempo que não chegava 35 minutos do segundo tempo e eu tinha certeza da vitória. Quando chegou 35 minutos do segundo tempo, eu tinha certeza que o Internacional ia vencer. Porque o time passava essa certeza. O Bolívar, e até comentando, eu fui no banheiro durante o jogo e comecei a conversar com colegas de imprensa de lá, da Bolívia. E daí eu tava com a jaqueta do Inter, a gente conversando, e eles até comentaram, e, enfim, como falaram, né, bom time do Inter, não sei o quê, mas falaram, o Bolívar está irreconhecível mentalmente. Né, os jogadores, e realmente, o Bolívar, a bola saía, eles chutavam a bola para longe, chutavam a bola na placa, reclamavam com o juiz, discutia entre eles, porque eles também não estavam entendendo por que aquilo que eles tanto faziam não estava dando certo contra o Inter. E os jogadores do Inter chegavam na frente, ao invés de atacar, não. Segurava a bola, recuavam. Tudo muita sabedoria. Cabeceava. Uma mentalidade de time vencedor.
Aí é trabalho do técnico.
É. Estratégia, né?
Eu tinha trazido na coluna de quinta ou sexta passada que o Coudé tinha assistido todos os jogos de brasileiros na Libertadores lá recentes, né? E argentinos. E principalmente desse ano, que o River jogou com o Strongest lá. É, e o River foi jogar com o time reserva que estava focado no Campeonato Argentino.
Para ser campeão e foi campeão depois.
É, foi campeão. Ah. E aí ele tirou lições desses jogos. E uma das lições, e eu vi o jogo do Atlético Paranaense, eu vi duas vezes. Eu vi uma parte, uma vez fracionada, e depois eu vi inteiro, na véspera do jogo do Inter. O Atlético correu desnecessário. O goleiro dava um chutão e o Vitor Roque saía correndo, a bola estava quase saindo para a lateral. Aquele lance que tu te esforça para evitar a saída. E ele não conseguia porque a bola tem uma velocidade. Aí a volta era complicada. Então o Atlético correu errado. E isso o Inter tirou. E o Inter tirou os espaços também, né? A linha de 5 com a linha de 4 na frente aproximada, tirou os espaços e aí tirou a tranquilidade do Bolívar.
E eles só cruzavam bola pra área.
E não cruzavam da linha de fundo.
Não. Mais de 50 cruzamentos.
Não era da linha de fundo, era sempre antes, antes da área.
Porque os lados estavam fechados. E assim, teve um lance que até o Debona, na jornada que a gente estava participando, relatou. O Ener ameaçou correr e aí viu que ia estar sozinho, parou. Isso. Deu meia volta.
O Arangues também fez isso.
O Arangues correu 15 quilômetros.
Teve um lance muito marcante do jogo, que a bola é lançada pro Arangues e ela passa. E num jogo, num ambiente normal, né, qualquer jogador correria para pressionar o zagueiro. A bola avança, o zagueiro do Bolívar vai atrás dela, o Arangues simplesmente para. Ele não vai disputar. Ele deixa o zagueiro do Bolívar ali buscar a bola e ele não vai. Isso aconteceu durante o jogo todo. Tanto que tem vários lances que, claro que até tu entender o jogo, ainda do primeiro tempo, o Inter fez 1-0 e eu comentava, né, fora do ar com o pessoal: cara, se o Inter apertar um pouquinho, o Inter faz o segundo gol nesse time do Bolívar. A zaga deles estava, a gente diz, uma mãe.
A zaga é fraca.
Né? E inclusive, era o relato dos torcedores do Bolívar antes do jogo. Ah, o que nos preocupa é a zaga. Mas, claro, que eles acabam compensando, fazendo muitos gols nos adversários lá. Né? Mas o Inter, ele tinha a chance de atacar e de fazer mais. E se o Inter apertasse, talvez fizesse mais. Porque tinha a opção. Só que mesmo assim, e daí entra, sim, o que tu falou, a orientação do treinador. Mesmo tendo essa chance e a tentação, porque o futebol, tu fica tentado a fazer mais gols. Porque esse é teu instinto no futebol. O Inter segurava esse instinto. Uhum. E claro, eu como torcedor na arquibancada, cara, ataca, vai, tem espaço, tá 3 jogadores de ataque contra 1. O Inter segurava a bola. E isso que fez o Inter vencer a partida.
É, o Márcio Correia deu uma entrevista pra mim na Bola Dividida. E ele disse que um jogador que dá um sprint muito forte, ele demora 5 minutos para recuperar totalmente o fôlego.
Imagina 5 minutos dentro de um jogo de futebol.
Então, em La Paz ou qualquer lugar? Ah, tá, em La Paz.
E aí tu, a retomada, tu vai, tu ataca, mas a tua, aí o teu time se defende com um a menos. E por isso que a gente vê e a gente não viu isso no Inter, a gente vê os times brasileiros jogando lá, se defendendo com uma linha dentro da grande área de 4 e no máximo 2 jogadores na frente da área e o resto voltando.
Sim.
E aí o Bolívar faz uso disso. Porém, ele se perturba porque ele não conseguiu ter esse espaço. E o jogo do Bolívar é de muito volume. Tanto que eles deram tanta intensidade no primeiro tempo que no segundo eles cansaram.
Sim.
O Bolívar cansou.
Cansou, não. Tanto que essa confiança, que eu digo a partir dos 35 minutos, é porque o Inter domina as ações do jogo. É. Naquele momento que normalmente da partida é de muita pressão do adversário e, enfim, tu tem que se segurar, principalmente numa Libertadores. A partir dos 35 minutos, parecia que o Inter era o time mandante, que estava jogando na altitude, o Bolívar estava totalmente sem pulmão, porque correu o jogo todo, e aí não é só altitude, como em qualquer jogo de futebol, se tu correr o jogo todo, claro, teu físico ele vai desgastar. O Bolívar correu, chegou, bateu no teto aos 35 minutos, e o Inter ainda tinha fôlego para segurar o jogo e dominar as ações.
O mapa da Copa é futebol, mas ele é muito mais do que futebol, né? Eu queria que o Vini desse um breve relato pra gente de La Paz. Porque a vida na montanha, ela é completamente diferente, né, Vini?
É.
E eu vi que tu nos espaços, tu contaste que tu andaste lá no metrô aéreo, né? Porque
sim,
a vida na montanha é tão complicada que não tem metrô terrestre, não tem como subir morro, metrô.
Não, não vai.
É tudo por teleférico, é a maior rede de teleféricos do mundo, né?
27 quilômetros.
E conecta toda a região metropolitana de La Paz. Por exemplo, Eu Alto, que é a cidade do Always Red, onde fica o aeroporto.
O aeroporto fica
é
lá.
Como se fosse Canoas, Gravataí. Isso aqui. Aí. Conta essa experiência para nós de La Paz.
Não, eu disse para todo mundo que foi o lugar que eu viajei, que eu mais estive fora do meu contexto de vida. La Paz é completamente diferente e parece até em alguns momentos que ela parou nos anos 90. Por exemplo, eu não vi um carro, e claro que eu estou exagerando, mas se eu vi 5 foi muito. Carro 2020 para cima. Uhum. Carros modernos. Não tem carro moderno.
Tudo antigo.
Tudo antigo. Carros com modelos antigos, o transporte público, exceto o teleférico, mas o transporte terrestre, todo de ônibus muito antigos.
As buzetas.
Né? As buzetas.
Né? Exato.
Buzeta? Falamos bastante aqui.
Eles não chamaram. Só, eu até brinquei com um taxista lá, ele falou, não, a gente tem as microbus.
Ah, né? Microbus.
Só microbus.
Na Colômbia tem buzeta.
Então. É, mas
no Equador tem buzeta.
Mas na Bolívia.
Sabia que
não.
Eu andei de buzeta em Aruba também.
Em Aruba?
É, buzeta é algo que na América Espanhola tem bastante, mas lá é microbus. Vai lá.
Lá é microbus. E, enfim, é um povo que... E também falei sobre a política de lá e sobre como eles estão vivendo esse momento. Eles falaram que é o melhor momento deles que eles estão vivendo atualmente. É o melhor momento histórico da Bolívia para eles financeiramente, de vida, de segurança. Segurança, não existe criminalidade lá praticamente em La Paz. A gente andou na rua de madrugada tranquilamente.
Não, parece Porto Alegre.
Claro que, claro que tem regiões que devem ser complicadas, né? Mas no geral a gente andou na região central, procurando restaurante de noite e tudo muito tranquilo, muito policiamento também. Mas é um povo que não tem luxo lá. É uma cidade sem luxo. Só que pra eles, eu acho que eles viram, de repente, alguns anos atrás, momentos tensos.
O campeonato boliviano do ano passado, do segundo semestre, não terminou por uma convulsão social, que problemas sociais e manifestações, enfim, teve um conflito.
Que ainda manifestações que ainda tem.
Políticas.
Né? Políticas.
E aí o campeonato não terminou. Uhum. Não tem campeão. O atual campeão boliviano é o Bolívar, que ganhou o ainda campeonato dá... do primeiro semestre, com o Antônio Carlos Zago.
Sim.
O do segundo não tem.
Com o Antônio Carlos Zago.
É.
Uhum. Interessante. Mas é um povo que eles estão felizes com o momento que eles estão vivendo agora. Mas não tem luxo lá. E eu não sei, e isso eu não consegui entender ainda, eu não sei como eles estavam há um tempo atrás, mas, por exemplo, para quem vive no Brasil e nas grandes metrópoles brasileiras, enfim, daí a gente conhece, sei lá, Chile, Argentina, outras potências da América do Sul, com o pouco que eles têm agora, eles parecem muito satisfeitos, né? Mas, por exemplo, para quem tem uma realidade de viver em Brasil e uma grande metrópole, é um impacto muito grande viver em La Paz.
Uhum.
É um impacto muito grande porque é uma cidade que faltam ainda algumas coisas, né? Falta, por exemplo, o trânsito de La Paz, a gente não entendeu até agora, todo mundo estava lá, como funciona. Porque é parecido com a Índia.
Não tem sinaleira.
Tem sinaleira, mas o recurso
caótico,
deles é a buzina.
Assim. Meio caótico.
Tá fechado
assim.
O sinal, vamos passar.
Uhum.
Mas vão passar buzinando.
Sim.
A buzina é como se fosse o teu
free pass.
Tá passando
livre.
O pedestre, acesso buzinei livre. E continua acelerando.
Eu tive em Assunção, e é muito comum isso nos países, né, das América do Sul, assim, nos países menores. Assunção, por exemplo, tem pouca sinaleira no centro. E a preferência é de quem vem à direita. E aí o taxista, quando ele tinha preferência, era dele... Ele acelerava, ele passava naquele cruzamento e dava um frio na espinha.
É isso,
E aí eu perguntei pra ele, não, a preferência é de quem vem à direita.
É isso. E o trânsito sempre caótico. Tanto que a gente tem que fazer muito bem aquele cálculo do sair do hotel, ir pro estádio, porque por conta disso, por não ter um mecanismo de sinaleira e guarda de trânsito, etc., é um trânsito muito caótico. E tem muitas ruas, principalmente quando tu faz um destino onde tu vai subir, né? Por exemplo, para ir pro estádio Hernando Siles, tu faz o movimento de subir mais ainda. E então são ruas pequenas, parecidas com a do centro de Porto Alegre, por exemplo. A gente pode pegar ali a Andradas,
pra quem
é de Porto Alegre, enfim, a audiência do mapa da Copa, eles são vários lugares.
Andrade Neves, José Montalvo.
Exato, ruas.
São dois carros no máximo.
É, ou só um.
Ou só um.
E só que é uma fila enorme de carro, então isso demora bastante. Ou seja, é um trânsito caótico. E aí que entra o teleférico, que, né, fiz todo esse presente pra falar do teleférico, que ele funciona de verdade, é um grande desafogo, porque se não fosse ele, ia ser muito pior o trânsito de La Paz. E o teleférico de lá, não é só que ele é um teleférico e é bonita a paisagem, ele funciona de verdade.
É um sistema muito eficiente. Ele conecta com as cidades da região metropolitana toda.
E é muito eficiente e fácil de usar. A gente foi e até perguntei pro um motorista de aplicativo se tinha algum horário que era muito ruim da gente ir. Ele falou, não, tranquilo, sempre tranquilo, né? O teleférico funciona com facilidade. São várias linhas laranja, azul, roxa. E a roxa e a laranja são as que vão para mais alto, né? A azul e a vermelha são as que tu anda mais no nível da cidade, assim. A vermelha é a que passa, por exemplo, ao fundo do estádio Hernando Siles. Né? Não sei se deu para se essa imagem apareceu aqui na transmissão da TV.
Não me lembro, pelo menos.
Mas ao fundo do estádio, e quando a gente pegou a primeira linha vermelha, a gente passou, dava para ver o campo, por exemplo. De dentro do teleférico.
Que legal.
Então, a vermelha e a azul são as que andam mais ao nível da cidade, assim, ali centralizada. A roxa e a laranja, elas vão pro alto, assim, até onde a gente fez algumas imagens que a gente transmitiu na Jornada Gaúcha. Então, funciona muito e vai aumentar para 31 quilômetros a rede teleférica. Sim. Eles vão fazer mais três linhas.
Porque a cidade é nas montanhas, né? Uhum. La Paz é num vale, mas eu alto, por exemplo, é 4.100 metros.
É.
Vai chegar como? De carro?
Eu tenho dúvida pro Vini, que são duas. Uma delas é que eu tive em Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba em 2011, faz muito tempo. Mas naquela época eu me lembro de encontrar muitos brasileiros estudantes que iam lá.
Né? Medicina, o pessoal faz muito
muita medicina lá. Tu encontraste muitos brasileiros. E a outra, eu não sei se existe, como tem no Brasil, Argentina, Uruguai, essa questão da rivalidade. Existia, tu percebeste assim a rivalidade do Bolívar com The Strongest, ou os bolivianos não têm muito isso?
Eles são mais tranquilos, né? Eu não encontrei muito brasileiro, não. Uhum. Te falar a verdade, não encontrei nenhum brasileiro. Só o pessoal da imprensa que tava meio que, a gente andou meio que todo mundo junto lá pra se virar. Mas a rivalidade é muito diferente daqui, Berton. Tipo, eles... Era mais muito leve. Não é uma coisa tipo Grêmio e Inter, assim, que eu quero que se exploda o Grêmio, né? Uhum.
Claro. Anti-Grêmio ou anti-Inter?
Anti-Grêmio. Não, era mais uma coisa... Ah, sou Jorge Wisterman, uhum, e vamos Inter. Uhum. E era isso, assim. Uhum. E até conversando com taxistas que torciam, de repente, pro The Strongest, eles também... Um até acreditava que era muito importante para a cidade o Bolívar se dar bem. Né? E, por exemplo, aqui a gente nunca vai ter isso, né? É. Dificilmente a gente vai ter essa leitura.
Mas é que é um povo cordato, né?
E o curioso é que o estádio... foi a primeira vez que o estádio teve tanto público nessa Libertadores. Né?
Que não lota o estádio.
Não, né? Lota o estádio. Uhum. E tanto que a gente falava... Eu andei com a minha roupa do Inter, assim, tranquilamente, no meio da torcida do Bolívar. Alguns nem sabiam quem era o adversário, não sabiam... Nunca tinham ido ao Hernando Siles. Ou seja, era um público muito turista, o do Bolívar. Era um negócio da cidade. Sabe aquela coisa do interior
Do país, né?
Exato, país, exato. Também. Sabe aquela coisa do interior quando um time do interior chega a uma fase decisiva de Copa do Brasil? E aí até quem não torce, compra a ideia e vai junto porque
simpatiza.
É a cidade. Porque
simpatiza.
É muito mais que o time. É algo importante pra cidade. E o jogo contra o Inter era algo que tava mobilizando a cidade em si, né? Tinham crianças que nunca tinham ido ao Hernando Siles, estavam indo a primeira vez, muitas mulheres também que estavam com camisetas que compraram na hora no entorno do estádio, ou seja, foi algo que mobilizou muito pela importância de colocar La Paz no centro e no foco da Libertadores da América, do que de fato futebolisticamente, como torcedores, até no estádio o comportamento era, perdão, a gente vê num estádio da Argentina, por exemplo, cantando toda hora, independente do momento do jogo. Ali a gente vê que a empolgação do estádio era de acordo com o que o Bolívar produzia. Não era algo do vamos apoiar para empurrar o time pela vitória. Ou seja, um movimento muito de quem estava indo pelo espetáculo futebol e não pelo time, de fato.
O Hernando Siles, estádio, como é que ele tá? Porque o Hernando Siles deve ter quase 100 anos já, né? E eu acho que foram colocado o nome de Hernando Siles lá para 1930 e poucos, então deve ter quase 100 anos.
Dá para ver muitas reformas, né? Uhum. Nele, dentro dele, assim, mas tem elevador agora, né?
Antes era só escada para subir nas cabines,
elevadores
nas tribunas.
São dois elevadores muito amplos, assim, que cabem muitas pessoas dentro do elevador. As cabines amplas também, a gente ficou ali num espaço, uma cabine única para toda a galera brasileira. Né, e era bem grande, assim, mas a gente via que era algo rústico, não era novo, mas também num estado muito, muito tranquilo. E eu disse pra todo mundo, cara, o Hernando Siles é o estádio que é a cara da Libertadores da América raiz.
Essência.
A essência da Libertadores raiz. Aquela coisa do estádio que tem uma pista atlética, não chega a ter uma pista atlética, mas tem aquela coisa em volta do estádio, arquibancadas compridas, estilo Camp Nou, sabe? Mas claro que num tamanho menor.
Sem cobertura,
menor,
né?
Numa proporção menor, mas sem cobertura. Sem cobertura. Enfim, é um estádio muito bonito, inclusive, e pra um estádio que tem tanto tempo, ele tá muito inteiro.
O Hernando Siles é de 1930, me auxilia nosso comandante Nicolas Lira.
Nicolas,
obrigado, viu, Nicolas.
O Davi Coimbra, nosso saudoso Davi Coimbra, quando fez a Copa América na Bolívia, ele fez uma crônica das tantas que ele fez, mas algumas marcam. E o Davi tinha um humor, né, muito refinado, assim. E porque, eu não sei se ainda hoje, tu falaste dos carros, a Bolívia traz muitos carros usados do Japão. Tem muito carro do Japão circulando lá. E no Japão é mão inglesa. Então, o que eles adaptavam a direção pro lado esquerdo, mas
direito.
Os botões ali ficam tudo do lado direito. E aí, segundo o Davi Coimbra, o Davi também tinha um pouco de ficcionista, né? O Davi, pelo bom texto, pela graça, ele dava umas avançadinhas. Mas o Davi dizia que o taxista pedia, dá pisca pra esquerda.
Pedia pro carona fazer isso.
Pro passageiro.
Passageiro.
Passageiro. E porque os carros vinham do Japão, eles adaptavam. Mas, enfim... Saudade do Davi. Um beijo, ele tá nos ouvindo lá de cima.
Certeza.
Vamos seguir aqui?
Vamos, né?
Ah, agora chegou a hora. Boca Juniors e Racing.
Ah, deixa
Cadê
eu ver.
Cadê o nosso editor de cultura, hein?
É, pois é.
Sabe que o Cristiano Munari tá atuando no setor de variedades.
Ah,
então, assim, entendi. Ele tá começando a ver série, música. Entendi. Então ele
mudou, né?
Ele mudou. ele ganhou um banho de civilidade, assim, né? Que era um bicho, né? O Museu Pedro Ernesto era um bicho.
Pra se relacionar era um horror, né?
Não,
pra se relacionar...
Não, o Cristiano Munari tinha sido feito a facão. Agora isso. Que deram uma lapidada nele.
Tá virando um diamante.
Por quê? Porque não, tem razão pra isso, né?
Ah, deve ter razão.
A cultura faz isso com o amigo.
A cultura faz. Tu vai ganhando...
Ela faz isso com ele?
Faz.
Ah, tá.
A cultura.
Ah, isso. É claro.
Então, assim, o Cristiano Munari é o nosso editor de variedades aqui, editor de cultura. Sim. Né, que é um cara atuante ali no segundo caderno, não gostou que eu falei que ele estava atuando no segundo caderno, mas que não entende como ele veio do Correio do Povo.
Sim.
A Zero Hora tem primeiro caderno e segundo caderno.
Normal,
não é assim?
Né?
Ele tem que entender.
Variedades, né?
Mas enfim, um abraço, Munari. E nós vamos falar agora da outra paixão dele, que é o Boca.
Boca.
Além da variedade.
A final da Libertadores, Boca. Né? Boca e Inter.
Ó.
Não sei.
Vamos te cobrar
não
depois,
sei.
Hein? Depois do que o Palmeiras fez.
Porque eu vi o Boca e Racing e o Boca... Até para acomodar o Munari, eu tenho visto jogos do Boca no Campeonato Argentino. O Boca não empolga. Ele deu um upgrade com a entrada do Cavani. Mas é um time muito comum.
Mas por isso que eu tô te dizendo. Boca e Inter, por quê? Eu sei que hoje o Boca não empolga, mas é uma grife pra tu dizer que tu foi campeão da Libertadores? Em cima
contra
Boca
o Boca do Cavani.
Tu quer pela grife.
E também porque é uma grife que não tá num grande momento.
É.
Ou seja, é um grande adversário pra se enfrentar.
O Almirón fez um esquema com três zagueiros, o Boca criou mais chances do que o Racing, inclusive teve uma grande chance do Cavani que acaba cabeceando, o goleiro do Racing pega, o Arias, né? E o Racing sobreviveu. Né? Deixa eu ler um tweet do Rafael Sibija. Olha o que ele colocou. Ele que é correspondente da Rede Globo em Buenos Aires e acompanhou essa partida. Ele falou assim, ó: ontem, pela primeira vez, vi uma bomboneira que não pulsava. Apenas o lado de La 12 cantou o jogo inteiro. A parte central do estádio, um silêncio. E no outro gol, cantavam de vez em quando. Dois fatores: torcedores que só vão em jogo importante e também turistas no estádio. Uma provocação pro Cristiano Munari também. A bomboneira não pulsou tanto.
A bomboneira não cantou?
Não cantou.
Não cantou.
É que também tem outro ponto, né? O Boca tem uma característica de jogo de aguerrimento, daquela coisa, né? Mais copeira. Trouxe um técnico, o Almirón, que gosta da bola no pé, de jogar, trocando passes. Não é a cultura do Boca.
Da paciência, né? De ser mais paciente, achar os espaços.
Isso aqui que me chamou a atenção. O Benedetto, ele foi destituído. O Benedetto era o dono do Boca, né?
É.
Ele foi destituído do cargo. Ele entrou faltando um minuto.
É.
Ele entrou pra disputar uma bola de um escanteio.
Mas isso tem rixa também com o Riquelme, né? Que manda em tudo lá. Tem uma rixazinha entre eles, né?
O Riquelme é o dono do campeonato.
Aí é complicado, né? Briga com o chefe, né?
Porque veio
Vini Moura não se briga com o chefe.
Não é assim que a banda tueca, amigo.
Não é assim que a banda toca.
Não. Assim não lo es. Mas o Cavani é um cara que num toque ele pode mudar tudo. Mas eu vi dificuldades no Boca. Ao contrário do Racing, sim, que foi o episódio
tema da
anterior,
semana passada.
21, sobre a Gagoneta. Isso. O Racing vai ter a volta do Roger Martínez. Cresce muito, né? Porque quem jogou não correspondeu. Entrou o Quinteiro. O Quinteiro tá gordinho. O Quinteiro tem que entrar no programa aquele do Duda Garbi.
Pra emagrecer.
Pra emagrecer, vai ganhar uma grana por cada quilo. Mas ele tá com barriga, viu? É constrangedor.
É difícil pra um jogador profissional tá...
Mas enfim, tecnicamente ele é diferenciado.
Para encerrar sobre Racing e Boca, falar dos outros confrontos, o Munari colocou no Twitter dele aqui, Léo, olha só essa provocada. Confronto entre Boca e Racing definirá o intruso nas semifinais da Copa do Brasil do Alejandro Domingues. Então, porque ele está projetando, já que Fluminense, Inter e Palmeiras passam, então Boca Juniors e Racing vai ser o intruso.
O Munari quer que o Alejandro Domingues mande lá um ofício dizendo que tem que ter um paraguaio, um colombiano, um equatoriano.
Não entendi. Estão chegando quem foram os mais competentes.
Foi tema, né, do
campeonato
mapa.
Campeonato é assim, Munari.
Foi tema do um dos primeiros mapas que a gente fez esse ano com relação à hegemonia dos brasileiros na Libertadores.
Mas sabe que...
Fazer do Alejandro Domingues. Vai fazer o que o Alejandro Domingues? Vai entrar em campo, vai fazer um gol.
Eu não sei se foi disso que vocês falaram, mas eu tava acompanhando...
Incomoda,
depois da classificação do Inter contra o River, um programa de futebol argentino, onde eles estavam reclamando que a Libertadores virou o Brasileirão. E aí eles estavam indignados porque o Inter, que era um time que não compete no campeonato nacional, eliminou o River Plate, que é campeão na Argentina. E eles estavam refletindo exatamente sobre isso. O time que não compete no Brasileirão
já tá
elimina
lá na...
o time que é campeão da Argentina.
É que tem um ponto aqui do predomínio brasileiro, que além do financeiro, é aquela mudança de calendário. Quando a Libertadores passa a ser de calendário de ano cheio, os brasileiros sobressaem. Por quê? Porque os brasileiros estão jogando, têm atividade, eles têm uma janela no meio. O River agora anunciou ontem, quarta-feira.
Uhum.
Né? Nós estamos gravando na sexta, quarta-feira ou quinta. Tô perdido na semana. É, o Pete Martinez.
Pete Martinez, o retorno.
Que era para jogar...
Rei da América em 2018.
A reta final da Libertadores. Só que eles, entendeu? Eles param, a gente não para. E isso faz uma grande diferença.
E também o brasileiro é mais competitivo. Né? O Inter tá mais atrás no Campeonato Brasileiro, justamente porque tem muitas equipes fortes na competição nacional.
É, e aí a gente vai entrar no outro jogo, Olímpia, Fluminense 2, Olímpia 0. O Olímpia tá nas quartas de final, é um milagre.
Chama-se Flamengo, né?
Ou
um
é
milagre.
O desleixo do Flamengo.
É.
Porque vendo o Olímpia contra o Fluminense, o Olímpia não tem nada.
Mas eles tentaram fazer a mesma coisa, né?
Tentaram.
Voltar
perder por pouco.
Perder por pouco. E assim, eu assisti o jogo do Olímpia com o Flamengo e eu não consigo afirmar que o Fluminense está classificado. Eu acho que o fator local do Olímpia pode sim fazer a diferença.
Lá vai ser uma guerra.
Contra o Flamengo, chegou a ter um momento que o Flamengo estava vencendo por 2-0. Porque ele vence por 1-0 no Maracanã e em Assunção sai vencendo. 1-0.
Exato.
Então no agregado, naquele momento, estava 2-0. E mesmo assim o Olímpia conseguiu um 3-2.
Mas é limitado o time do Olímpia.
Poxa.
É só força, é bola aérea. Vai ter que ter muito uso do ambiente, do fator local, e o Olímpia é um clube de massa, vai lotar o Defensor Del Chaco, é nisso que aposta.
O destaque dessa partida, o André, o volante, tá jogando muita bola. O Diogo Barbosa jogou bem. O Cano fez mais um gol.
O Thiago Santos.
O Thiago Santos vibrou muito no banco de reservas.
E na confusão que teve
bastante
entre o John Kennedy e o zagueiro da Ugamarra, que é muito bom zagueiro.
Bom zagueiro.
O Thiago Santos foi fundamental. Ele tirou o John Kennedy dali. Ele tirou. Cara, foi muito bem o Thiago Santos.
Que destaque.
Que segurança.
O Cano fez mais um gol. Ele se junta ao Paulinho, do Atlético Mineiro, que não está mais como os artilheiros da Libertadores, com 7 gols marcados. O Arce, na coletiva, pós-jogo, ele exalta o Diniz como o melhor técnico do Brasil. Ele fala isso.
Só pra provocar.
É, pra quê, né?
O Eles Diniz... Eles gostam desse joguinho.
Que no segundo tempo,
Léo... nada.
No segundo tempo, a zaga era Nino e Felipe Melo. No segundo tempo, o Diniz tira o Felipe Melo e coloca o Martinelli. Fica com um zagueiro.
O André recua,
Nino.
Ele tem feito isso.
O André recua.
O André... E aí, outra, ontem voltou... Ontem.
Nessa quinta,
nesta quinta-feira.
Né?
Voltou o Alexander. O menino Alexander.
É isso aí. Que ficou muito tempo fora por lesão. E o Marcelo tá suspenso ainda.
Eu falo menino Alexander porque minha filha vê muito Peppa, né? Eu vi Peppa com meu filho, tem um filho de 10, agora ele tá vendo outras coisas.
Então, sobrevivente, Léo.
E agora minha filha de 5, ela ainda vê Peppa. E tem um episódio que eu já vi 812 vezes, que é do bebê Alexander.
Tu já sabe de cor as falas.
Aí quando eu vejo o Alexander do Fluminense, eu me lembro do bebê Alexander.
Pesadelo.
Mas enfim, o Fluminense vai com essa vantagem que é bem significativa.
Mas quem tá mais dentro? O Fluminense contra o Olímpia ou o Inter contra o Bolívar?
Eu acho que o Inter contra o Bolívar.
O Fluminense ainda vai ter que correr muito, porque o Olímpia não vai vender barato essa classificação do Fluminense aí. E é um time onde o estádio pulsa, né? O estádio...
É importante pulsar a partir de agora.
O estádio do Olímpia joga junto mesmo e é um time que é tricampeão da América, né?
É.
A gente sabe que camiseta na Libertadores, ela faz
E eu vou
diferença.
Falar bem baixinho aqui. O Olímpia em Assunção fica bem pertinho da sede da Conmebol, tá?
Mas eu prefiro enfrentar o Fluminense, tá? Na próxima fase.
Eu tu prefere o Fluminense?
Fluminense.
Acho que o Olímpia...
Pelo fator casa, por decidir em casa, eu acho que isso muda.
O Olímpia, achei que tu ia falar que é o fantasma do Olímpia, que em 89, em 2021, tirou o Inter, não é isso?
Eu prefiro enfrentar o Fluminense. O Fluminense, por mais que ele seja um time, quando ele quer jogar muito, ele joga, ele é um eletrocardiograma.
Uhum.
A gente não dá pra afirmar que o Fluminense tá muito bem. A gente não sabe. Uhum. E o Inter parece estar numa evolução. E decidir em casa na Libertadores, eu acho sim uma vantagem.
Né? Concordo. E o outro jogo, Léo? Palmeiras. Palmeiras pegou o Deportivo Pereira, aplicou 4-0. Alguns críticos podem olhar e falar assim, também era o Pereira, né? Deportivo Pereira. Só que o Deportivo Pereira conseguiu classificações contra o Del Valle, conseguiu vencer o Boca Juniors lá e havia sofrido apenas 6 gols em toda a Libertadores jogando em casa. E o Palmeiras chegou lá e aplicou um 4-0.
É, não, o Deportivo Pereira, ele vem para São Paulo, vai no MASP.
Não tem como, né?
Tu teve em São Paulo agora, uma foto tua, tua respectiva senhora, sim, mais um casal.
Tuas? A tua.
E aí ele botou jovens em São Paulo. E o Vini tem 25 anos. Tu pode dar dicas, pessoal do Pereira, faz um guiazinho.
Tenho boas noites e também bons museus. Inclusive o museu dentro do
Pacaembu.
Do Ibirapuera, o museu do futebol também, muito bom.
O MASP
sempre com...
A 25 de março.
A 25 de março não fui, mas o bairro Liberdade também com ótima culinária. Então o Deportivo Pereira pode fazer
um tour, né?
Pode fazer um tour.
O destaque dessa partida.
Padarias, né? Tem padarias em São Paulo que viraram restaurantes, assim, viraram bistrôs, então tu come muito bem. Boa. Em padarias e tal. Sim. São Paulo é uma cidade espetacular, né?
Nesse jogo, Abel Ferreira, que é um pardal, né? Ele inventa as coisas, né? Ele colocou...
esses estrangeiros que vocês gostam.
Ele botou o Marcos Rocha e o Mike juntos. E o Marcos Rocha...
Só pra se exibir.
E o Marcos Rocha jogou como zagueiro. No campo ali, claro que ele saía muito, mas na saída era Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. E o Mike como um ala.
E o Marcos Rocha faz o segundo gol.
E o Mike faz o outro. Que loucura, né? Mike e o Marcos Rocha fazem o gol.
Sorte.
Se acontecer um Palmeiras e Boca Juniors na próxima fase,
certo,
quem decide em casa? O Palmeiras?
O Palmeiras pela melhor campanha.
Entendi. A gente tem que torcer
e
muito.
E o Inter se pegar
O Olímpia, a segunda partida fora, foi o que o Vini disse.
Fluminense.
E se pegar o Fluminense, decide no estádio Beira-Rio.
E agora a gente vai, Vini, pro nosso...
Conexão Copa!
E o Conexão Copa a gente vai falar do Palmeiras, né? Mas do Palmeiras com esse cara que tá ao fundo tocando.
Ah.
Tá em espanhol, hein?
Quem é esse cara?
Tá em espanhol.
Em espanhol?
É. Aqui ele é rei.
Cantante.
Aqui ele é rei.
Ele é cantante.
E lá, nos países hispanos, ele é rei, só que com Y.
Com Y.
Roberto Carlos.
Olha aí.
Rei.
Esse cara é ele, né?
Este muchacho soy yo, não é assim, né?
Este tipo soy yo.
Ah, que eu falei muchacho por causa do muchacho.
Não. Hoje não tem, hoje
não tem
folga.
Desculpa.
Mas essa música, esse cara sou eu, que acho que o Titãs gravou também, né?
Não sei te dizer.
Mas ele, num show em Las Vegas, né? Ele, em espanhol.
Muitos espanhóis lá.
Tem muitos espanhóis e ele tá cantando este tipo soy yo. E a história do Roberto com o Palmeiras é porque... O amor é lindo, né? Por influência... O Roberto e o Erasmo eram vascaínos, porque o Roberto é de Cachoeiro do Itapemirim. Espírito Santão ali é uma influência muito forte de carioca. Mas quando ele foi morar em São Paulo, por influência da Cleonice Rossi Martinelli, a primeira mulher dele, depois o Roberto Carlos foi, né? Adiante.
Teve várias.
Miriam Rios, por exemplo. Miriam Rios, na minha infância, era uma das mulheres mais lindas do Brasil. Era casada com o rei. E aí ele mora em São Paulo de 66 a 78. Ele fica com a Nice ali. E aí ele passa a torcer pelo Palmeiras. Ele adota o Palmeiras também. E Vasco e Palmeiras são times... As torcidas são irmãs, né?
Uhum.
As torcidas de Vasco e Palmeiras nunca tem confusão, porque os clubes têm algumas torcidas irmãs. Mas o Roberto tem essa relação com o Palmeiras, que, pra mim, já está na semifinal, com grande chance de estar
posso
na
fazer
final.
A conexão aqui também?
Ah, claro, eu ia fazer essa também. Acho que tu vai fazer. Fala.
Não. Eu acho que não, porque é uma história pessoal.
É que eu ia falar que, por falar em cantante, o Vini foi confundido com cantante lá em São Paulo e na Bolívia.
Teve essa outra história pessoal também.
E foi confundido com o Ener Valencia também.
Com o Ener Valencia.
Eu já meto um autógrafo,
e com o
Os caras me confundem com o Céu da Cidade Dias e tiro fotos.
Não, mas eu tirei foto. Eu tirei as fotos. Me passei. Os caras acham que tem uma foto com o Ener Valencia e as peruanas que me encontraram no aeroporto acham que tem uma foto com o cantante Thiaguinho do Brasil.
Thiaguito?
Thiaguito. Não, do Tardezita. Mas o que eu ia falar do Palmeiras é que quando eu era pequeno, eu tinha uns 4 anos, eu fui assistir um jogo na televisão com meu pai do Palmeiras. E o Palmeiras perdeu aquele jogo. Até hoje eu não sei quem era o adversário. O Palmeiras perdeu. Meu pai disse que eu comecei a chorar por causa que o Palmeiras perdeu. Então tá aí a conexão Vini.
Eu torcia pro Palmeiras na minha infância, porque o Palmeiras 78 apanhou pro Guarani, o Leão e tal, era o goleiro do Palmeiras. E eu passei a torcer pro Palmeiras. Eu sempre gostei muito do Palmeiras. Meus times eram Palmeiras e Vasco. O Vasco pro meu time de botão e o Vasco porque brigava sempre contra o Zico, né? E aquela hegemonia toda do Flamengo. Depois eu passei a gostar do Zico mais velho, que na
seleção
eu não gostava do Zico. Eu secava o Zico. Bertoncelo, acho que chegou, né?
Chegou, né? Vou passar o recado aqui, ó, Léo. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. É o Mapa da Copa Libertadores com a produção da Janaína Ville, do Nicolas Lira e na técnica e edição de áudio Rafael Lindemann e o Christian Rafael.
Se der o sininho, o episódio da semana que vem já entra automaticamente, né?
E um destaque, Paulo Fraga também, que é parecido com o Thiaguinho, mas não é o Thiaguinho.
Mas tem... Bom, deixa eu falar. Tem atuação nível Thiaguinho, mas vamos lá. Gente, acho que é isso, né?
Fechou.
Vambora antes que a gente fale porcaria aqui e os caras nos mandam embora.
E semana que vem, ou no próximo episódio, vamos conhecer os semifinalistas da Libertadores.
Ah, vai ser bonito.
Vai ser quente.
Siga lá no Instagram, @
euvinimoura,
mbertoncelo
e o _ Leonardo Oliveira. Precisamos pulsar, nos sigam.
Pulsa!
Um abraço!